Boa noite, torcedor colorado, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da massa. A gente vai trazer aqui muita opinião, vamos falar de diversos assuntos e estamos aqui eu, o Igor, o Pedro e o Felicete. A gente vai apresentar aí cada um, deu.
Salve, gurizada, aqui é o Pedro.
E aí, rapaziada, aqui é o Felicete também, é podcast.
Então, a gente vai começar o primeiro assunto de hoje, a gente vai começar falando sobre o jogo de ontem, né? E foi o Inter e o Santos, 2x0 pro Inter. O que vocês acharam do jogo aí?
Cara, então, o jogo ontem, eu achei que o Inter dominou o primeiro tempo inteiro. O Inter perdeu muito gol. Dava pra ter feito uns 2, 3 gols brincando no primeiro tempo.
Sim.
E no segundo tempo a gente dominou também. A gente tomou aquele susto ali do Marinho, naquela saída errada do Lomba lá. O gol impedido também lá do Caio Jorge, eu dei uma gelada aqui também.
Uhum.
Mas no geral mesmo a gente dominou, a gente teve 60% de posse de bola, a gente deu 7 chutes no gol dele, teve aquela bola no travessão no início. Então
sim,
hein? Acho que...
Concordo, e até o nosso próprio vice-presidente falou, né, e eu concordei, por mais que pareça irônico concordar com o que os nossos dirigentes falam, mas ele comentou que se tivesse o Beira-Rio lotado ali, era pra gente sair do primeiro tempo com uns 2, 3 gols já, porque o que faltou mesmo a gente sente, né? A torcida ali tava faltando.
Sim,
o algo a mais.
Ah, esses cafés de som não funcionam muito bem.
Mas pois é, não tem o clima do jogo, né? Falta o torcedor lá.
É, falta um monte de pessoas ali. Acaba fazendo falta mesmo.
Mas de qualquer forma eu também gostei, cara. Achei bem interessante o jogo, algumas individualidades ali sobressaíram. Tipo, quem foi o melhor jogador pra você, assim?
Cara, o melhor jogador que eu achei foi o Sarabia. O Sarabia jogou demais. O Sarabia jogou muito.
Também acho que foi o Sarabia, porque ele salvou meu cartola. Filho da puta, fez quase 20 pontos. Só roubando bola. Acho que foi a melhor partida do Sarabia do ano.
Foi.
É o que a gente espera do Sarabia, de ter pegado o empréstimo dele, é esse tipo de atuação. Um jogador que já anulou o Neymar no Brasil e Argentina, é um jogador muito forte fisicamente.
Sim.
E que sabe roubar bola, mas tava fazendo falta muito boba nos jogos passados. O que a gente ficava em dúvida era se era ritmo ou se ele não queria jogar mesmo.
É, vamos combinar, né? O cruzamento dele foi um tapa.
Que
cruzamento. Foi uma coisa linda.
Tapa digno de Kleber Chicletinho ali. Fazia tempo que eu não vi um cruzamento de lateral tão bonito.
E essa cabeça do Sarabia também, ela fica de recado pro torcedor corneteiro de plantão, que quando o Sarabia foi mal naquele Grenal, depois de 5 meses sem jogar futebol, falou que ele não prestava.
Ah, mas é sempre assim, né?
É sempre assim, cara.
Tem situações e situações, mas a corneta é exagerada em muitos momentos.
É igual o Guerreiro. O Guerreiro, se for qualquer outro jogo a não ser Grenal, ele vai lá e joga ok, né?
Ah, ele decide, pô. Esse aí foi um jogo contra o Santos, não é um jogo fácil. Pô, foi gol e assistência dele. Pra mim, ele foi o melhor em campo, assim. Todos jogaram muito, mas pra mim o Guerreiro foi o que mais destacou, né? Porque a cabeçada dele foi muito boa e a assistência dele, pelo amor de Deus, né? Que nojo.
Não, aquele passe de calcanhar.
Foi um nojo, tá maluco. Então, assim, o Guerreiro aparece em jogo importante, sim. É só que tá faltando o Grenal, né? E tá faltando mesmo.
Não, tem mais 3 Grenal aí pra gente sofrer aí e aguentar.
Não, próximo Grenal a gente ganha. Confia.
Isso aí, se não tiver, é mais, né? Porque 3 é só os que a gente sabe que pode ter.
É, mas... tem Copa do Brasil e Libertadores que pode ter no mata-mata, né? Se encontrar.
Ave Maria, Deus é Pai.
Se Deus quiser, não vai ter.
É sofrimento demais já, tá louco. E o que vocês estão achando do trabalho do Kudê, né? Agora retomando, né, depois da pandemia, finalmente reencontrando o futebol.
Ah, eu acho que o jogo de ontem ficou meio assim, né? Porque a gente sabe que ele gosta sempre de atacar, deve fazer uma substituição aos 30 do segundo tempo, 35 lá, sei lá, botar o Musto é foda, né? Eu queria ver o Pé-Glow, queria ver o time mais ofensivo.
Sim, mas eu concordo contigo, só que eu achei até diferente, ele colocou o Musto pra jogar na posição do Edenilson. Ele tava jogando pelo meio mais avançado. Ele não tava jogando na posição dele mesmo.
É, o Musto tava armando o jogo pra Inter. Eu achei bem estranho.
Pois
também.
É. E ele não foi tão mal assim, não. Jogou pouco tempo, mas ele até que deu uns passes. Mas assim, tá marcado, né? O jogador tá na mira do torcedor já.
Antes da pandemia, ele veio numa crescente. Depois do jogo contra o time lá, eu esqueci o nome agora.
O Esportivo ou...
Não, o Tolima. Depois do jogo contra o Tolima, sim. Ele veio numa crescente muito grande, até a parada.
Certo.
E aí depois da parada, foi só tristeza.
Realmente. Acho que assim, maior crítica do Musto, o maior problema dele são os cartões e falta besta e pênalti besta e expulsão. Que essas coisas que eu acho que o maior problema disso é que ele tá acostumado talvez com um campeonato argentino, com um campeonato espanhol, que não é tanta falta.
Eu acho que isso é mais coisa de argentino mesmo, porque aqui tem muita falta besta, igual ontem no jogo contra o Santos. O juiz dando uma falta besta que não precisava, tá ligado?
Pelo amor de Deus, aquele juiz, né? Tendencioso pra caramba, né?
Teve uma hora que ele tava só dando falta pro Santos, aí outra ele só roubando pro Inter. Eu não entendi nada.
Inclusive, o Francisco Noveleto atuou ontem pelo Internacional.
Obrigado, Francisco Noveleto.
Francisco Noveleto fez o fazer o sinal do Tetra.
Faz o sinal do Tetra.
Ô, cara. Não queria me iludir, né? Mas não dá. Com aquele segundo gol lá, acabou qualquer chance de não se iludir.
Não, mas se a gente ganhar do Fluminense, aí não tem como, velho. Ganhando do Fluminense, acabou.
Cara, ganhar de um time retranqueiro, fora de casa, se nós conseguir essa proeza, o bagulho tá diferente.
E acho que já mudou bastante, porque o Cruzeiro mudou muito, primeiro que o time tá jogando bem pra frente. E normalmente, no Inter dos anos atrás, não ganharia um jogo que foi como ontem, porque o Flamengo perdeu. O Atlético ganhou, mas o Atlético quase perdeu também, né?
Aí, eu entendi o que você quer dizer, é a zica da rodada boa, né?
Tem
uma rodada boa pro Inter, o Inter sempre perde, é incrível, eu concordo.
Vale ressaltar do Gustavo Ferrares fazendo gol no Flamengo.
Ô, Pantera!
É verdade.
Aqui no Zap Zap os caras mandaram, esse Ferrares aí foi revelado aonde? Barcelona ou Real Madrid? Aí eu triste, né? Tive que falar. Foi revelado no ano do rebaixamento do Inter, né? Mas joga muito.
É o celeiro de Ases.
Celeiro de Bagres.
Eu tava até falando com um cara, com um amigo meu do Twitter, o Luca. A gente tava falando que o Ferrarese não é ruim. No Inter, eu acho que ele só foi mal no Inter porque ele surgiu naquele ano que deu aquela merda lá, cara.
Ele é tipo um Charles, né? Ele poderia ser aproveitado aqui, mas como a direção é muito burra, não é aproveitado. É tipo o caso do Johnny, né? O Johnny tava jogando muito, atuando em Libertadores, aí do nada o cara não joga nem gauchão. Então, foda,
velho. Eu tô com dúvida nesse negócio do Johnny também. Sobre o Ferrarês, cara, eu acho que ele poderia sim ter evoluído melhor. Acho que poderia. Mas é uma questão assim do momento, se queimou. Aquela comemoração dele ficou muito marcada, né? Comemorando enquanto a gente rebaixava, tipo, foi uma situação complicada.
É que, tipo, a torcida vê aquele time de 2016 como se todas as peças daquele time fossem ruins, mas não.
É.
Os únicos que...
Ai, cara, realmente.
Grande Valdir.
Acho que não salvou ninguém, cara, se for olhar pra aquele time. Quem daquele time hoje tá, tipo, numa situação boa, num time bom? Acho que não tem nenhum, cara.
Ah, é verdade. É porque, tipo, o Ferrarese, ele não é um Andrigo. A torcida vê o Ferrarese como um Andrigo, mas ele
tirando
não é.
Danilo Fernandes, ressalva, tirando Danilo Fernandes, né? E que continua Dourado. Sendo um grande goleiro. Aí, o Dourado. Boa.
O Dourado também.
Cara, tirando esses dois aí, eu não vejo. A maioria caiu pra time ruim e foi...
E o Paulão e o Hernando jogando fino no CSA e no Fortaleza.
Pois é. Eu acho que o Hernando, no Fortaleza, é um dos que tá melhor sucedido, porque o Fortaleza é um time organizado, o Hernando tá até que bem lá. Mas assim, é bem assim, foi do Inter pro Fortaleza, né? É uma queda.
O Hernando tá no Fortaleza?
É o Hernando, né? Ou é o Paulão?
É o Paulão.
Eu troquei os nomes, mas porque o Fortaleza não é um time interessante, mas não dá pra negar que é uma queda. Ainda foi pro Vasco, o Paulão passou por lá, mas foi horrível, né? A aparição dele no Vasco.
Fortaleza que foi anulado pela genialidade de Gordiola.
Gordiola. Nossa, Gordiola já foi nosso, né?
Já foi nosso. Ele ganhou 5 jogos seguidos. Acho que. Quando que a gente ganhou 5 jogos seguidos pela última vez?
Não foi ele que a gente ganhou 10? Foi a sequência dos 10 jogos, as 10 vitórias?
Foi 10 vitórias?
Eu acho que foi 10. Algo do tipo. Que a gente tava, não tava tão bem, depois disso a gente foi pra primeiro da segunda divisão. E aí depois
que eu me lembre,
a gente entrou numa fase ruim.
A gente perdeu pro Ceará em casa, né?
Que eu me lembre, ele tinha ganhado, acho que foi uns 5 jogos seguidos, né? A gente tava em 8º e pulou pra primeiro.
É, mas acho que foi mais que 5, se eu não me engano. Mas enfim. E eu lembro que a direção passou a perna nele, né? Eles demitiram ele pra não ter que continuar com ele na Série A. Porque o contrato dele permitia isso.
É que o Inter faz uns contratos nada a ver, tipo, o contrato que fizeram lá depois que demitiram o Adair, que fizeram com o Zé Ricardo lá, o cara ganhou 1 milhão pra classificar o Inter pra pré-Libertadores.
Era
o Guerreiro e o Cuesta carregaram um time depois da saída do Adair, do Brasileirão.
Aquilo foi feito. Mas a gente teve uma situação pro Inter muito melhor do que nessa época, né? Pelo amor de Deus, não tem nem comparação.
Claro, claro.
Não, o que eu mais fico puto de 2019 é que eu tinha tipo uns 30 técnicos na frente do Eduardo Cudê, tá ligado?
Sim. Cara, eles cogitaram o Thiago Nunes, cogitaram o Roger... Cogitaram o Luxemburgo antes do Cudê.
Luxemburgo tava fechado.
Tá louco, eu fiquei com medo, velho.
Ô, mas o Luxemburgo iria Grenal, hein, falando sério aqui.
Ah, mas eu quero título, cara. Eu acredito que o Cudê tá mais perto.
Mas que o torcedor boomer, o torcedor burro...
Eu ouvi os caras pedindo Rote, que Rote ganhava Grenal. Eu falei, ó, os caras exageram, mano. Eu quero ganhar Grenal também, pelo amor de Deus, não passa longe. Eu quero muito e tá faltando isso. É o maior problema hoje do Inter é esse. Não tem nem o que discutir. Só que também vamos colocar os pingos no i, né? Não é só culpa do treinador, tem muita culpa de jogador também, tem culpa de direção, é muita coisa envolvida.
Mas eu acho que o Eduardo Cudê treinar no Inter é mais destino do que sorte. Fala que ele tá destinado aqui a perder todos os grenais e ganhar algum título importante.
Eu troco, velho, todos os grenais na era Cudê por Libertadores e Brasileirão, pronto.
Eu acho que é o preço a se pagar por 40 anos ser Brasileirão.
Pacto.
É perder uns 20 grenal pra ganhar o Brasileirão.
Cara, com essa seca que nós estamos de Brasileirão, eu troco hoje, pelo amor de Deus. Eu preciso muito ganhar o Brasileirão, tá louco.
Se ele ganhar o Brasileiro, ele pode perder todos os grenais nesses 2 anos de rodada dele. Eu não ligo, foda-se os grenal. Se ele ganhar a porra do Brasileiro, ele faz o que ele quiser.
Se ele ganhar a porra do Brasileiro, eu vou lá construir uma estátua pra ele. Não, não tem. Cara, a zica que nós temos com pontos corridos, a gente não conseguiu ganhar nem na Série B. A gente não consegue, pontos corridos não é com a gente. Se ele conseguir quebrar essa zica, velho, essa zica é suprema.
É que não é só pontos corridos hoje em dia, né? Até Copa tá difícil ganhar.
Ah, mas é porque Libertadores também é Copa. Então, tipo, ganhando a Libertadores a gente, tá ligado? Copa a gente consegue jogar, a gente é encardido. Agora, cara, pontos corridos não é pra gente, não é.
Pontos corridos a gente só conseguiu ficar em primeiro do grupo da Libertadores do ano passado, né?
Não, na Libertadores a gente sempre vai bem nos grupos. Isso aí não tem muito... O retrospecto nosso é bom. Só que são 6 jogos, né? Os 6 primeiros jogos do Brasileirão, geralmente a gente vai bem também. O problema são os outros 32.
É porque só tem velho no time, né? Aí é foda.
Falar em velho, outro erro do Cudê é insistir no D'Alessandro, cara. Eu acho que eu sou um dos únicos colorados que é. Hoje eu sou um anti-D'Alessandro. Até ano passado eu não era. Eu gosto muito do D'Alessandro. Pra mim ele é um ídolo do clube, sem dúvidas. Ele é um grande ídolo do clube. Mas não dá mais, o cara tá com 40 anos e ele pega a bola e tava pra trás. Não, eu não consigo ver ele. Titular nem no banco no time, tem muita gente nova na frente dele.
Você pode ver que ele parece o Pedrinho jogando, parece que tá faltando um ferro na alimentação dele.
Cara, eu não sei, eu sou meio... tenho um pouco de uns pontos nessa questão, porque assim, eu acho que titular nem perto, acho que o Galhardo pegou a posição ali e não tem nem o que contestar. Titular não. Agora, eu acho que o D'Alessandro tem utilidade. Eu acho que não precisa dele para todos os jogos, mas eu acho que tem alguns jogos que ele pode fazer diferença. Com um passe diferenciado, uma assistência que... Ele tem essa qualidade ainda, isso aí eu acho que não... Só que realmente, ele tem muita falta de ritmo. Isso aí não... Isso aí prejudica pra ele ser titular e jogar muitos jogos. Só que em um jogo ou outro, eu acho que ele pode ser importante ainda.
Ah, eu concordo. Ele é o cara que consegue segurar o jogo se, tipo, tiver 2x1. A gente ganhando por um gol, ele é o jogador que consegue fazer cera, consegue cadenciar o jogo, ficar com a posse de bola. Ele como segundo atacante, sendo titular... Igual era no passado com o ataque com Rafael Sobis, Guerreiro e D'Alessandro.
Não dá, velho. Não dá mais, não. Rafael Sobis hoje é praticamente reserva do Ceará, né? Então.
Ah, é, claro. E assim, não é porque ele é ruim, é porque a idade pesa bastante.
A idade
mesmo.
Pesa. Mas eu também. Além disso tudo, eu também acho muito importante ter um jogador como ele no vestiário. Claro. Acho que a gente ganha muito com isso. Muito.
Isso é verdade.
O que ele pode ensinar pros jovens ali, além de, pô, é o D'Alessandro, cara. Se olhar pra ele e pensar, cara, eu tô aqui no Inter, tá o D'Alessandro aqui, tá o Guerreiro aqui, tipo, pros guri aí de 18, 19 anos subindo, é importante demais.
Ele é tipo o auxiliar do Kudê, porque...
É, basicamente.
Ele tá sempre no treinamento, ensinando os caras, é muito importante, mas não tem como ser mais titular, né?
Eu até acho que ele vai emendar, tá? Ele vai aposentar como jogador e já começar ali uma carreira de auxiliar, de alguma coisa ali no Inter mesmo.
Eu gostaria muito dele na base, sendo auxiliar da base, ou mesmo técnico da base. Ele ali auxiliando os caras na técnica, tá suave, tá?
Perfeito.
Acho que tá muito bem encaminhado ali.
Eu só não gosto do D'Alessandro no gauchão, que ele entrava com o jogo ganho. E podia botar o Praxedes, podia botar o Johnny, podia botar o...
Tem,
e
isso é, tá podia prendendo um pouco o jogador.
Né? E ele
tá prendendo a gurizada.
Ele botava o D'Alessandro.
Sim, isso é verdade, prende um pouco a gurizada, né, da evolução.
Prende muito. O Inter não usa base, o Inter tem as melhores bases do Brasil, mas o Inter não usa base.
Pra entrar nesse ponto, vamos falar de outra coisa já do jogo de ontem, cara. O que mais me incomodou foi o Patrick ao invés do Praxedes, mano. O que vocês acharam disso?
Eu sou patriquista, cara. Eu nunca vou
acreditar no Patrick Choco. Eu gosto bastante do Patrick, mas eu queria ver o Praxedes mais em campo. Eu achei que o Praxedes seria titular ao invés do Patrick. Mas o Patrick foi muito bem no jogo. Ele sabe jogar, ele sabe estar ali no campo. Ele faz o Moisés ter mais produção. O Moisés até não foi mal esse jogo.
Isso é verdade. Eu realmente concordo que o Patrick jogou bem ontem, não é, nem entro tanto nesse mérito. Só que assim, eu sinto que ele retarda muito o jogo com alguns erros, que parece que ele dá uma dormida assim no meio do campo, ele erra um passe, ele não briga por uma bola, algumas coisas assim que às vezes me deixa puto, que estraga o desenvolvimento da jogada. E o Praxedes foi muito bem contra o Curitiba, pô, foi um dos melhores em campo, então eu queria ter visto essa sequência. Só que aí, o Patrick foi bem, ele é um bom jogador, ele é muito útil ainda.
Isso. O Patrick, ele joga muito bem, muitos jogos que ele entra ele vai muito bem. Eu preferia ver o Praxedes do que ele ontem, Porque eu queria o Praxedes, um cara de 18 anos ter sequência. Porque não faz muito tempo que não acontece entre eles.
O último agora é o Fux, né, que teve. Mas aí o torcedor já tava matando ele já.
Não, mas o Fux é zagueiro de Instagram.
Bom, é o Bolívar. Esse tem.
não pode zoar o Bolívar. A gente vai levar hate aí.
O Bolívar é o capitão
mais. Não, tá louco. O Bolívar é um deus sagrado, calma lá. O próprio Índio teve suas fases ruins, não dá pra julgar tanto. O Índio já foi bom por muito tempo.
O Bolívar, ele é tão, assim, um cara foda, que eu fui ver um União e Operário, só porque o Bolívar era técnico do União. E o que é engraçado é que o União de Rondonópolis, o apelido da torcida é Colorado também, né?
É um time fundado por colorados, curiosidade aqui. Local da nossa região, ele é fundado por colorados, o União.
Pra você que tá vendo aí esse podcast aqui, não sabe de onde a gente é, a gente é tudo Mato Grosso aqui.
É, terra grossa, terra firme,
aqui...
onça na rua.
Onça não tem, mas capivara tem toda hora. Jacaré.
Capivara tem mesmo. E além de tudo, as capivaras atravessam na faixa de pedestre. Um dia eu faço um vídeo.
Não, ainda tem jacaré aqui de vez em quando.
Tem mesmo. Cobra, sucuri aparece, mas... Mas enfim, voltando ao Inter. Cara, vocês estão otimistas? O que vocês acham que vai virar essa temporada?
Eu tô otimista pra caralho, a gente vai ganhar tudo, porra. É tudo nosso esse ano.
Não tem mais Flamengo, né?
Não, tem ninguém. A gente ganha de todo mundo, a gente só não ganha do Grêmio.
É isso aí. Torcer pra não pegar eles nas Copas, né?
É que agora o Flamengo agora virou ateu, né? Tá sem Jesus, aí o time não vai.
Tá vendo aí? É isso aí, mano.
Aí, Rafinha já tá indo embora.
Acha que vai ter desmanche?
Eu acho muito possível ter desmanche, porque o Gabigol tá gordo. E parece que tá todo mundo desmotivado.
Substituíram ele pelo Sozia nessa quarentena.
Eu acho que desmanche de sair os jogadores, não, mas acho que eles não vão jogar nível do ano passado, mas nem fudendo.
Eu acho difícil também. E é isso, dá um bom otimismo pro Inter, né? Vai. Porque competir com aquele Flamengo seria difícil, não tem como negar. Eu tô iludido. Não queria não, mas ontem eu me iludi um pouquinho. Não digo todos os títulos, cara, mas eu acho que a gente vem pra brigar. A gente tem uma chance boa esse ano.
Eu tô meio tranquilo, né? Porque não rebaixando, eu já tô feliz demais, né?
Tá louco.
Mas se o time não conseguiu rebaixar com o Derreal, mas é Ricardo, não é com o Eduardo Kudê que vai rebaixar.
Parou. Tem que dar pro Odair o que ele merece também, né? Eu sou muito crítico dele também, mas calma lá, pô. Ele organizou o nosso time, cara. A gente foi terceiro colocado com o Odair, velho. Não dá pra esquecer também o que ele fez por nós.
Se o Damião não perdesse aquele pênalti, tá?
Se o Damião não lesionasse tanto aquela temporada, cara.
Cara, ele tava pra ganhar aquele brasileiro.
Damião fez falta nas lesões. Dourado jogando no sacrifício, foi foda.
O Dourado praticamente não jogou, né? Porque ele começou só o começo do campeonato mesmo e depois parou.
Não, mas ele jogou lesionado, jogou machucado tanto que ele tá na merda até hoje, ficar disso, não foi?
Sim, é, mas...
Ele jogou muito na força.
Na base da injeção.
Ele tá começando a trabalhar com bola agora. Eu sou otimista dele voltar quando a Libertadores voltar. Mas ainda acho que isso...
Eu quero que ele volte, porque ele ali vai dar um nível muito maior pro nosso time se ele voltar bem, cara.
Vai dar uma segurança muito boa na defesa.
Eu sonho bastante com ele.
E ele sabe sair jogando, pô. Ele toca bem também, não é só defesa.
É, ele não é só defesa, ele tem muito lançamento bom, ele é um...
Ele é muito diferente.
Ele é um volante do estilo do Kudê mesmo. Eu não sei se ele jogaria igual o Musto, que vira terceiro zagueiro, mas pra dar lançamento...
Eu acho que viraria por conta da formação. Ele teria que fazer essa função.
Pra dar dinâmica pro jogo, o Dourado é muito útil.
Ele é muito bom, ele dita o ritmo. É diferenciado o nosso volantão aí. Espero que volte e volte bem. E vocês viram, né, as novas contratações, Yuri Alberto aí, Lucas Ribeiro, já disponíveis pro jogo contra o Fluminense. O que vocês estão esperando desses dois aí?
O Yuri Alberto, acho que ele tem... Se ele jogar bem mesmo, ele tem tudo pra tirar a vaga do Guerreiro, porque ele tá vendo. O Guerreiro não vai aguentar jogar muitos jogos. Cara, não sei se vai voltar ao jogo da seleção, mas o Guerreiro vai ser bastante pra seleção, caso volte. E ele pode pegar a titularidade se for bem no jogo, se querer entrar.
Olha, eu concordo, porque daí o Guerreiro já tá velho e tem muito jogo que vai ter muito desgaste físico, igual foi contra o Coritiba, que o Guerreiro saiu porque tava cansado do jogo contra o Grêmio. E se o Yuri Alberto for igual tá sendo nas redes sociais, no Twitter do Inter lá.
Se ele jogar o que ele faz de marketing.
Bichinho tá bem, aí tá bem. Nós estamos bem, né? Mas ó, eu vou ter uma opinião um pouco contrária. Acho que tirar a titularidade do Guerreiro ele não tira. Porque tipo assim, você vai pensar o Inter ideal. Claro, quando o Guerreiro tiver cansado, tiver jogando pela seleção, ele vai jogar lá. Mas eu digo, tipo, se você pensar num time ideal, eu ainda vejo o Yuri Alberto com possibilidade de ser titular, só que no lugar do Patrick. Aí o Galhardo desceria pro meio campo, desceria pra meia central, coloca Edenilson na direita, Bosquilha na esquerda, e aí Yuri Alberto e Guerreiro de dupla. Eu acho que é uma possibilidade forte também.
Eu acho bem provável também isso acontecer. É porque assim, o Yuri Alberto ainda tem 5 anos de contrato, então se...
Ih, tem tempo.
ele não entrar bem esse ano, tem ano que vem, tem outro ano que vem, vai ser tipo o Pottker, que a gente sempre vai estar esperando alguma coisa. Mas eu sou otimista do Roberto render pelo menos uns 30 milhões de euros aí, quem sabe.
É muito dinheiro isso aí. A nossa venda mais cara foi do Tyson na época por 17
milhões. Tyson, quem vai ser, né?
É óbvio que o Tyson hoje, né? Hoje não tem nem comparação, o Tyson é o maior do Messi. Quantas Libertadores? Nenhuma. E é argentino, hein? Lembrando.
O Tyson nunca levou uma goleada do Bayern, né? Pelo menos de 8,
nunca
acho.
Tomou 8-2, né? Que isso. Nunca perdeu pra alemão até hoje. O Tyson tá livre dessa. Não tava na Copa. É complicado, complicado. Nossa, Tysonzinho, quem sabe daqui uns dias volte, né? Tomara.
Vai. Tá só uma promessa, é, mas eu acho que...
Volta.
Eu acho que um também que eu queria que voltasse pro Inter era o Luiz Adriano, hein?
Esse era bom.
Acho difícil, cara. Eu queria o Oscar, só que o Oscar é fora de realidade, ainda tem muito valor. Ainda
eu é mandaria, muito mandaria o Guerreiro pro Boca e volta Luiz Adriano. Ave Maria, esse seria meu sonho, velho.
Isso aí seria bom, hein?
Eu queria o volante Williams de volta, hein?
É... Outra boa. É, do Yuri Alberto, falar assim, você falou sobre ser parecido com o Pottker, eu acho que não. Porque ele ainda não mostrou futebol profissional, né? Ele mal jogou pelo Santos. E o Pottker, a gente tem uma expectativa nele pra ele jogar o que ele jogava na Ponte, né? Que até agora não jogou nem um terço daquilo. Porque a expectativa é tão grande em cima do Pottker, né?
Estamos há 4 anos esperando o Pottker fazer alguma coisa.
4 anos. Tá, não. Pottker pra mim não farda mais. Chega. Chega de Pottker. Dá chance pro Peglo, dá chance pro Johnny, dá chance pro... Tem muito jogador, pro Pato. Pottker não, cara. Deixa ele.
Tem o Matheus Monteiro lá da base.
Tem o Matheus Monteiro, verdade. Tem muito jogador da base bom, cara. Bom,
vai, ele dá o da Copinha. Ele não foi bem na Copinha, mas ele joga muito bem.
É, ele teve problema com lesão na Copinha, não lembro. Ele teve algumas... Ele sentiu, eu acho. Aí o Leon... O Muchacho lá, viu? Mas é, parece, justo. Mas e o Lucas Ribeiro, zagueirão aí, vindo pro lugar do Fux?
Ah, o Fux já vai ser vendido na próxima janela, né? É. Os caras acharam muito pouco, 7 milhões e meio, né? Eu também achei.
Acho que vai por mais, parece que estão conseguindo mais, tem mais time entrando na parada, bora ver.
Eu acho que se o Fux for bem e o Inter estiver bem, numa sequência boa no Brasileirão, o Fux pode ser vendido até por 11 milhões aí, quem sabe, ou mais.
Acho que não, acho que a multa dele é 10, se não me engano, de euros.
Ah, mas já é muito mais grana do que 7,5.
Mas eu acho que possa chegar aos 10. Acho
eu
que...
também, acho que tá chegando aos 10. O Fux é muito bom.
É muito bom mesmo.
O Fux é a torcida, a parte mais velha da torcida, aí dos seus 35 pra cima, não gosta dele. Fala que ele é ruim, fala que ele é zagueiro do Instagram.
É porque ele não parece ser um zagueiro forte, né? Porque ele é magrinho, não parece ter muita força física, mas o bicho dá conta, velho.
O problema com o Fux, o maior problema com o Fux é a comparação exacerbada com o Moledo, cara. Porque realmente, no que o Moledo é bom, o Fux não é tão bom assim.
Exato.
Cabeça, tirar a bola aérea, essas coisas. Agora o Fux tem uma coisa que o Moledo não tem nem perto, que é a saída de jogo. Que, cara, é diferenciada, mano. Ele tenta muito, ele faz lançamento diferenciado, é passe profundo, é umas coisas muito diferentes, parecido com o Cuesta até.
Isso aí, o esquema do Cudê exige isso, querendo ou não, não dá pra botar o Moledo ali, porque não vai dar certo. O Moledo vai pegar, vai dar um toque curto, vai dar outro negocinho. Já o Fux, ele vai meter o louco, vai dar um espaço longo, foda-se, ele não tá nem aí.
Ele erra muito, mas ele erra porque ele tenta, né? E uma hora, outra acerta, e quando acerta, a jogada é boa. Tira muito dinâmica do time o Moledo jogando. Isso. E o Lucas Ribeiro vem com isso. Ele vem com uma promessa de saída de bola boa, qualificada. Eu, pessoalmente, não conheço o jogador. Eu via o pessoal lá da Bahia falando muito bem dele, mas eu não lembro dele jogando.
É que agora... É que saindo o Fux, né? Já entra o Lucas Ribeiro, que é um jogador que sabe muito o Fux, né? Ele sabe fazer o Fux. Dentro e fora de campo.
Mano, sacanagem.
Comer 3 mulheres e postar no Instagram, aí é o verdadeiro zagueiro Fux de Instagram, né?
Esse aí não pode reclamar que é raiz, né? Tá, e sendo moleque lá mata ser raiz.
Isso, hein, mano.
Você tem até. Ah, tá louco.
Eu já vi os vídeos dele no YouTube, quando ele jogava na Vitória. O cara sabia fazer um 2 e sair pro jogo, lançamentos, caralho. Mas uma coisa é você fazer isso contra time baiano e fazer isso na Série A do Brasileirão. Mas eu tenho fé, eu acho que ele consegue suprir o Fux quando o Fux for embora.
Ele não vai suprir a altura do Fux, o Fux é muito bom. Ele vai fazer perto do que o Fux faz.
É. Acho que se ele conseguir fazer o básico ali sem comprometer, acho que já tá de bom tamanho, né? É. O Fux, cara, falar, vocês estão comentando sobre o Fux. É, o preço de 10 milhões sai esse preço porque hoje o Inter é um time que precisa vender, né? A gente tá numa dificuldade por conta da pandemia e tudo mais, financeira, e a gente precisa fazer essa venda. Mas eu, antes dessa dificuldade, eu cravava que o Fux seria vendido por mais de 15 milhões. E se não fosse a dificuldade, conseguiria pegar esse valor. Se o Inter estivesse bem, pudesse negociar melhor, né?
Não era só você que pensava isso também, era geral pensava isso. A torcida, a diretoria, a mídia. Acho que até o próprio Bruno Fux achava que ele ia ser vendido. Eu achava que ele ainda seria vendido na época que a gente estava jogando Libertadores.
Pois é,
realmente. O Inter gasta muito dinheiro com o jogador que não usa, velho. Eu gasto dinheiro com o Rodinei, que não precisava, porque tem o Heitor que é bom jogador.
Gosto mais dinheiro
com o Natanael.
Natanael, cara, foi um erro, meu Deus.
O Rodinei, ele foi um erro preciso, eu até falo, porque até agora ele não jogou ruim.
E falar aqui, ó, talvez o Rodinei renda dinheiro pra gente, tá? Porque o Flamengo agora com a saída do Rafinha, parece que tá pedindo ele de volta. E se eu não me engano, a cláusula pro Flamengo ter retorno, eles têm que pagar uns 800 mil mais ou menos pra gente. Vai acabar ficando elas por elas no valor do salário dele ali no final das contas.
Bom demais da conta.
Se o Flamengo fizer isso mesmo, né? Mas é igual você falou, eu gosto muito do Heitor também, eu tenho minhas dúvidas. Claro, ele teve os seus momentos baixos, né? É oscilou normal. Só que eu gosto muito dele, eu acho que ele tem muito potencial. E acho que o único problema dele com o Kudê talvez seja a característica. Ele não chega tanto à frente, né? Quanto os outros laterais. Talvez isso deixe ele um pouco atrás, por isso.
Ele é muito bom num contra um, né? Ele é um cara que sabe desarmar,
ele é muito bom. Técnico.
Ele é muito bom.
Verdade.
Ele é muito bom defensivamente.
Concordo. Lateral esquerda também, nem se fala. A situação tá crítica. Situação crítica. Eu ainda acho que o Moisés tem a salvação. Não acho que...
Eu
não vi futebol nele. No primeiro, antes da pandemia, eu vi futebol no Moisés. Ele tava jogando bem, tava cruzando bem. Então, tipo, foi... esse pós-pandemia, cara, o Moisés foi um dos que mais sofreu. Ele e o Musto. Então eu ainda vejo, talvez, uma recuperação. O problema é se queimar e só for se queimando mais aí, ferrou.
Eu queria ver o Léo Borges na lateral, na verdade. Queria bastante ver ele.
É um garoto, né? Ele é bom,
ele
bom.
Ele jogou muito bem na Copinha.
Sim.
E acho que era uma boa subir ele. O problema é a torcida chata do Inter que vai queimar ele se ele jogar dois jogos mal.
E depois quando sai vira viúva, né? Agora eu dei um Fux, daqui a pouco vão, nossa, que saudade do Fux.
Exato.
O Iago era odiado, saiu, nossa, que saudade do Iago, meu Deus.
Se o Iago tivesse lateral do Inter hoje, a gente era o melhor time do Brasil.
Sim, cara, o Iago era um baita jogador, cara. O Iago era um baita jogador.
Ele era rápido, ele sabia defender, ele sabia cruzar, ele tinha...
Cara, o cruzamento rasteiro do Iago era um absurdo, aquelas bolas que ele mandava pra dentro da área, cruzada, rasteira, era um perigo. Só que não tinha jogador pra fazer os gols na época.
Era o Nico.
Era o Nico, pois é.
O Nico, até aquela época, ele jogava bem, ele jogava centralizado. O problema do Nico é sair do centro do ataque pelas pontas. Aí ali o Nico não rende.
O Nico na ponta parece que ele dorme. Ele dormia durante o jogo, ele não jogava.
Cara, o problema do Nico é cabeça. É nitidamente cabeça, porque não é possível um jogador que joga muito bem um jogo e muito mal o outro. Isso aí é psicológico, cara. O Nico é bom jogador. Mas parece que não quer jogar, sabe?
Eu tenho até uma camisa dele que eu me arrependi de comprar. No início, ali de 2019, ali, ano passado, que ele tava arrebentando com todo mundo aí.
Mas o Nico, ele teve as fases boas, não dá pra... Tanto que a gente conseguiu vender ele super bem, né? Bem valorizado.
Ganhamos muito dinheiro.
Pois é. Por falar em venda, cara, a expectativa de venda do Praxedo, eu tava comentando esses dias. Cara, Pra mim, o Praxedes, ele é um jogador que não vai durar tanto no Inter, porque ele é muito diferenciado. O passe dele, você vê. Quando o jogador pega na bola, você vê que ele é diferenciado. Uhum. Eu acho que vai vir aí a Europa em cima dele daqui a pouco, cara. E eu acho que vai sair por um preço muito bom pros nossos cofres.
Se ele tiver sequência, ele sai por uns 20 milhões de euros, no mínimo. Se ele tiver sequência.
Então, eu aposto até mais, cara.
Tire meu nome do Serasa imediatamente, mano.
Por favor,
é bem isso mesmo, cara. O Praxedes, eu acho que mais de 30 milhões ali nele, eu acho que não é tão sonho. Não é tão sonho, possa ser até realidade.
É.
Ele tendo ritmo de jogo, eu não acho difícil, porque até o Douglas do Vasco saiu por esse valor aí.
Pois é. Falar pra vocês, eu tava comentando, eu acho que o Praxedes seria um ótimo jogador pra um time do Barcelona dos sonhos. O que o Arthur não foi pro Barcelona, eu acho que o Praxedes poderia ser.
Grande pra time de micro-ondas.
Bem esse mesmo.
O Praxedes, ele é bem mais... Eu acho que tem bem mais potencial pro Arthur, na real. Porque muito ele é mais. Bem mais direto, ele não é burocrata. Ele pega a bola e vai. Ele não pega a bola, gira, olha. Ele pega a bola e vai.
É que o Arthur, ele é bom escondendo a bola, né? É difícil tirar a bola do Arthur.
É. O Arthur, ele é um... Ele usa o bruto da sombra ali com a bola, fica girando, pá.
É isso mesmo. Mas é esse nosso garoto aí. Eu digo que hoje, Peglo e Praxedes, sem dúvida, são as nossas maiores joias. Tem que saber utilizar, né?
Não, é verdade.
O Peglo, acho que tem que ter um pouco mais de paciência ainda com ele, porque pro ataque ele ainda é muito... Você vê que ele não tem um físico tão competitivo pro ataque. Magrinho. Ele ainda vai sofrer um pouco, tem que ter um pouco mais de paciência. O Praxedes já é praticamente um jogador pronto, no sentido de, tipo, tá pronto pra jogar. Se você botar ele hoje, ele vai responder.
Tanto é que no jogo contra o Curitiba ele faz o maior campo.
Foi, jogou demais.
É só dar uma sequência pra ele. Ele vai oscilar? Talvez, ele oscile. Ele é muito diferenciado, então talvez não ocorra. Mas não adianta a gente botar ele 10 jogos e ele jogar 5 bem. Jogar 1 e 4 mal e a torcida cair em cima dele. Não adianta.
Sim. Tem que... Não adianta mesmo. Tem que ter.
O que eu mais ficava puto aqui no gauchão, antes da parada e depois, ele errava um passe geral no Twitter. Ah, ele é ruim, ele não vai ser bom, não sei o quê.
Torcida é um amor, né? Com os jogos.
Um passe no gauchão. Não é nem um brasileiro, Libertadores, é no gauchão. Ele até chegou a jogar Libertadores, não sei como, né? Achei só o Kudê mesmo pra botar.
Foi bem na Libertadores. Quase um gol, Gustavo.
Ele quase deu uma assistência pro Gustavo, se o Gustavo não fosse horrível.
Cara, eu queria que esses torcedores assistissem um pouco mais da carreira de alguns jogadores. Eu vou dar uns exemplos aqui pra eles tentarem entender que nem todo jogador vai começar como um pato da vida. Tipo, por exemplo, o primeiro exemplo que me veio à cabeça é o Dybala, cara. Dybala não jogava nada até os 18 anos ali. Tipo, na base ele não era nada, ele quase não conseguiu passar nos testes. Quando ele jogava na segunda divisão do italiano, eu acho. Quando a Juventus achou ele e tal, desenvolveu o jogador, pô, olha o que o Dybala é, velho. Hoje é incontestável.
O Dybala, ele tava lá na segundona e o Palmeiras e Santos estavam tentando pegar ele, né? Mas daí, como não viram muita coisa nele...
O Palmeiras preferiu trazer o Borja.
Pois é. Bem isso, cara. E assim, tem vários jogadores. Harry Kane, cara. Harry Kane reprovou nos testes milhões não, né? Mas milhares de vezes fazia teste ali no... Na Inglaterra, reprovou em todos os times, até que o Tottenham aceitou ele, foi formando um jogador que não era nada. E, pô, ele chegou a jogar uma Copa do Mundo, ser quase artilheiro da Copa do Mundo. Então, assim, tem que ter paciência, cara. Aqui no Brasil não tem. E não é só no Inter, isso é todos os times, não tem paciência.
A torcida é muito... Eu acho que os jogadores sejam muito precoces, querendo ou não.
Sim.
Cara, se o cara não estrear fazendo um hat-trick com 3 gols de bicicleta, ele não presta.
É, se ele não começar sendo um Neymar da vida ali, né, que já começou bem, ele não presta. Tá louco.
É complicado.
O próprio Rodrigo Dourado, no início da subida dele, não foi tão imediato assim. Ele teve umas oscilações. Só que o Rodrigo Dourado, ele é um jogador bem consistente. Ele se firmou rápido até, não demorou tanto. Mas ele também teve. Não tem como. O Pato a gente não viu oscilando, porque o Pato surgiu... Foi tipo um cometa, né? Surgiu rapidão, já tava no Milan, né? Então.
É, então. Ele não chegou a ter tempo pra oscilar. Ele começou muito bem, jogou um Mundial e foi embora.
Pois é. O Pato, eu acho que ele não fez 10 jogos, né? Ele foi tipo o David Neres.
Não sei se deu 10 mesmo, não. Foi muito rápido.
Ele jogou muito, né? Jogou pouco.
Estreou contra o Palmeiras, né? Meteu aqueles gols lá no Palmeiras. Logo depois já tava chegando no Mundial, já.
Acho que quem encantou foi as embaixadinhas, né? Que encantou e levou ele pro Mundial.
É, mas não, desde a base ele já era muito sondado, porque ele já era olhado, né? Por todo mundo, desde a base.
O Batman no Inter, ele fez 10 jogos e 6 gols. Foi muito bem.
É. Mas ainda assim é pouco, não deu nem tempo dele oscilar e...
Dele ter aquele tempo ruim. Foi muito rápido e foi bem.
É assim mesmo, cara. A gente tem que ter muita mais paciência com vários jogadores. Tem uns que demoram mais pra se adaptar da base, dos campeonatos de base pro profissional. Tem uns que vão ser mais rápidos. O Praxedes foi mais rápido. Mas tem o Pégolo, por exemplo. Dá pra ver que ele tá demorando um pouco mais. Tá sentindo um pouco pelo jogo que ele teve. Só que dá pra ver também que ele é diferenciado. Porque quando ele pegou na bola, ele, sabe, é mais ágil. Ele tem um passe bom, mas... Tem que ter paciência. Esses caras não vão resolver os nossos problemas. Eles só vão ajudar. Pois é.
Ele ganhou a Copa do Mundo, não foi? Jogando muito.
É, ele
ganhou
a Copa do Mundo.
Ganharam. Ele fez os golaços naquela Copa, que meu Deus. Coisa linda. O Peglo, aliás, eu tava olhando, ele é bem versátil. Ele não joga só de atacante, ele pode ser meia também.
Ah, até acho que essa seria a posição dele no Inter, se botarem ele pra jogar.
Então, eu tô curioso. Eu fiquei pensando muito nele como segundo atacante, na posição do Galhardo. É. Só que eu acho que ele pode fazer centroavante, ele também faz esse meia. Então ele é bem versátil. Tem que ser mais utilizado, né, quando tiver pronto. Mas também, eu acho que assim, é que a gente não vê o treino, né, a gente não sabe como tá o dia a dia. E eu gosto de acreditar que o Kudê não tá usando tanto o Pégolo, porque talvez ele não esteja pronto pro profissional mesmo. E cara, eu prefiro que não use nessa situação pra não queimar. Porque conhecendo nossa torcida, velho.
Gente.
Cara, é igual no Grenal, velho. Que criticaram muito ele ter colocado o. Quem que ele colocou no segundo tempo, ao invés do Guri? Ele não usou o Praxedes e colocou o Patrick. Foi isso, né?
É, ele colocou o Patrick, Potker, colocou o D'Alessandro.
É, e não colocou nenhum guri, né? Eu vou falar, cara, eu não julguei e não critiquei. Eu acho que naquele Grenal a gente já tinha perdido, velho. Se ele coloca os guri, era só pra piorar. Só pra piorar a situação. Não tinha que colocar mesmo, não.
Foi os dois piores Grenal, velho. Porque ninguém ali do Inter tava com ritmo de jogo, nem do Grêmio.
Tava feio, cara, tava feio o Inter. Mas eu acho que se a gente embalar agora, o próximo Grenal a gente vem bem mais forte. Bem mais forte.
O time do Grêmio não é bom. O time do Grêmio, eles ganham da gente porque o Renato é muito esperto.
É esperto mesmo. O jogo xadrez deles é muito bom. O Grêmio sabe anular, sabe defender. E eles aproveitam a oportunidade, cara. Essa é a maior diferença do Grêmio. Eles aproveitam as oportunidades que eles têm.
E o Inter, o gol do Grêmio nesse segundo Grenal que a gente perdeu foi em falha do Inter.
Ah, esse segundo Grenal a gente jogou muito mal. Não tem nem o que falar, o Inter foi mal nesse Grenal.
E aquele primeiro Grenal lá, tava 5 meses parado e o GPR já pegou cagadíssimo.
Pô, aquele Grenal não tem nem o que discutir, né? Aquele da volta da pandemia. Nem, ali qualquer um dos dois podia ganhar e seria cagado, não seria por mérito. O jogo foi muito feio pros dois lados. Agora, esse próximo Grenal da Libertadores, eu já imagino... Um jogo muito mais parecido com o primeiro Grenal da Libertadores. Um jogo mais aberto, os dois times jogando bem. É o que eu espero e que eu imagino.
É que pode ser a volta por cima do time, né? Se o time ganhar, ali embala. Aí não tem como segurar.
É. Eu imagino que vai ser assim mesmo, mas não sei, né? Não dá pra cantar nada quando se trata de Grenal. Não dá pra saber o que vai acontecer.
Quem será a próxima vítima?
Apesar de eu gostar disso, tem que jogar Grenal na porrada mesmo, foda-se.
Tem que ganhar,
tem que
ganhar.
Grenal não
se joga, se ganha. Tem que botar isso na cabeça deles.
E o time do Inter, desde 2018 ali, parece que é um time que tem medo de decisão. É um time que chega em jogo grande e o time some, o time pipoca.
Sim.
O Edenilson joga muito em todos os jogos, quase, se você for ver desde que ele chegou, só que quando chega em jogo importante ele some.
É verdade.
Contra o Atlético Paranaense,
isso aí tem muito psicológico, cara. Tem que trabalhar o psicológico deles. Tá louco.
Tem que trazer um psicólogo pro time do Inter urgente.
A melhor contratação do Inter agora seria um psicólogo, hein?
Seria.
Ele chegaria pegando a 10 da versão,
inclusive. Esse é o nosso novo camisa 10, sem dúvidas, nosso psicólogo. Bem isso mesmo. Estamos chegando aqui, a finalizando quase. Vamos dar os palpites aí pro próximo jogo, então. Fluminense e Inter, o que vocês acham?
É, eu acho que vai dar uns 3-1 pro Inter. Gol do, um do Guerreiro, um do Galhardo e um Patrick.
Ô, louco. Choco.
Grande Patrick.
Fala aí, Pedrinho, o que você acha?
Eu acho que, sendo um jogo contra o time retranqueiro, que é o do Odair, vai ser um jogo que a gente vai ganhar por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, quem sabe?
Não. Eu colocaria 1-0, era até meu primeiro palpite, só que eu mudei depois, coloquei 2-0, que eu acho que a gente vai fazer 1, e aí o Fluminense vai se abrir um pouco e a gente vai meter o segundo, acho que vai ser mais ou menos assim o jogo. E Patrick, eu falei errado, Galhardo e Guerreiro os gols. Isso se a gente conseguir fazer um gol. Se não conseguir, vai ser aquele 0-0 bem...
bem chato.
Bem morno, bem morno.
De posse de bola.
É que, é, se
exatamente.
Tem... é que se tem o Galhardo e o Guerreiro, tem gol do Guerreiro, né?
É, é realmente.
Muito
exatamente.
O Galhardo joga muito.
O Galhardo é hoje o melhor jogador de 2020. Não, eu não tenho nem. Eu falo sem titubear. 2020 o Galhardo é o melhor jogador do Inter.
É, não, isso é fato. Melhor contratação nossa. Ele veio de graça, ele veio só pelo salário.
E nossa, cara, quando contratou, eu acho que eu falei até com você, Pedro, eu fiquei feliz demais. Tá louco. O Galhardo, pelo menos, desde a época, foi um dos maiores acertos. Eu já contava muito com ele, já acreditava muito.
Eu fiquei feliz porque eu já acompanhava ele no Vasco, acompanhava no Ceará, achava um grande jogador. Mas eu não achei que ele renderia tanto igual tá rendendo hoje em dia.
Eu não imaginava também, mas eu vi ele no Ceará, cara, eu fiquei muito feliz. Não esperava essa contratação, tipo, pra mim foi meio surpresa. E, cara, foi bom demais. Acertou muito, muito, muito.
Danilo Barcelos.
Então acho que é isso, querem falar mais alguma coisa? Tem mais algum...
Eu queria deixar claro aqui que Patrick, ele tem que pegar a camisa 10 do Alessandro, tá?
Próximo camisa 10 é o Praxedes, cara, calma aí.
O Patrick tem que pegar a 10, tem que pegar a faixa também.
Não, Patrick, ele tem que mudar de camisa, 88 não dá, não pode ser 88.
O Patrick tem que ser o nosso camisa 71.
Não, cara, pra mim o 10 e faixa é o Cuesta. Dane-se que é zagueiro, bota no Cuesta. 10 e faixa.
Faz o sinal do Tetra.
Você, torcedor.
Esse ano é nóis, é Tetra?
Óbvio, faça.
É nóis, né?
Faça o sinal do Tetra. Inclusive, se alguém da Twitter Brasil estiver ouvindo esse podcast, eu quero um emoji do sinal do Tetra, por favor.
Bora marcar eles, tem que marcar no podcast. Então é isso aí, cara. Muito bom aí pro nosso primeiro podcast. Vamos trazer mais aí, esperamos no semanal, talvez, se tudo der certo. Mas
então,
é isso aí.
Então aí, grisada curta, comente, cornetem e compartilhem aí com quem vocês quiserem. Valeu, tamo junto.
É nóis.
É isso aí, rapaziada. Falou.